Começar a nossa reunião, eu não sei se... ok, obrigado.
Eu tenho papel.
Muito obrigado. Eu não sei se vem mais algum dos coordenadores. Tiveram... Ok. O João não vem. Vem agora às 10? Está bem. Então, se calhar ainda podemos... Vamos adiantando, pois... Ele, quando chegar, dirá alguma coisa de sua justiça. Do PC não tenho notícias. Eu pedi aos senhores deputados para nos encontrarmos um bocadinho antes para acertarmos o modo como vamos iniciar, intermediar e concluir a discussão sobre o Estatuto do Antigo Combatente, que, antes sequer de começar, teve que ser interrompido todo o processo por força das alterações que houve no andamento dos trabalhos parlamentares e nas dificuldades, sobretudo, que se prendiam com a audição de entidades externas. De maneira que, eu penso que, estando as coisas a normalizar, acho que podíamos iniciar aqui o nosso calendário de trabalhos para a conclusão do Estatuto do Combatente. Nós temos que fazer, penso, o que eu sugeria é que, antes de fazermos a discussão na especialidade na Comissão, fizéssemos as audições que os seus deputados entendam necessário fazer. Eu sugeria talvez que nós ouvíssemos a Liga dos Combatentes, a Associação dos Deficientes das Forças Armadas e a Senhora Secretária de Estado dos Antigos Combatentes. Não sei se os seus deputados têm alguma sugestão adicional para as audições. Eu penso que nós, em função da entidade, podemos depois discutir se a ouvimos em plenário da Comissão ou se a ouvimos no grupo de audiências. Senhora Deputada Ana Miguel, desejo dar a palavra, por favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Nós iríamos sugerir, para além daquelas que referiu, um conjunto de associações que pretendem, no fundo, dar aqui uma ideia de, seguindo aquela ideia da unanimidade e do consenso, um conjunto de outro, mas também não queremos atrasar o processo, porque acho que não é válido para ninguém. Mas, portanto, para além da Liga dos Combatentes, da Associação dos Deficientes das Forças Armadas, eventualmente a Associação Portuguesa de Veteranos de Guerra, a Associação de Veteranos Lanceiros de Portugal, a Associação de Movimento Cívico dos Antigos Combatentes, a Associação de Apoio aos Antigos Combatentes Vítimas de Estresse de Guerra e a Associação dos Combatentes do Ultramar Português e a outra, a Associação Nacional dos Combatentes do Ultramar. Eu posso depois fazer chegar ao Sr. Presidente e aos outros colegas esta sugestão, no fundo,
eu só não apanhei a quarta que disse, a Associação dos Antigos Combatentes do Stress de Guerra,
vítimas do Stress de Guerra, que é a apoiar. E depois tem a ACUP e a ANCU.
Sim, sim. Sr. Deputado João Vasconcelos, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Logo na altura, quando nós estivemos a abordar esta temática, que foram sugeridas, portanto, indicações da parte dos grupos parlamentares, falou-se na altura também da parte do Ministério, Secretário de Estado, da Segurança Social, tendo em conta que temos reflexos financeiros, não é? Pelo menos falou-se nisso. Talvez não fosse má ideia, portanto, da parte do Governo, ligada à Segurança Social, estivesse também algum representante nestas audições. Quanto às associações diversas, incluindo aquelas que a senhora deputada acabou de frisar, bom, elas são muitas. De facto, penso que a Associação dos Combatentes e a Liga dos Combatentes e a Associação dos Centros de Forças Armadas têm toda a relevância. As outras, o Grupo Parlamentar não se opõe. Acha até que é pertinente, acho que é pertinente a questão de apoiar. Quanto às outras, elas são uma infinidade delas e muitas vão ficar excluídas, porque não conseguimos, com certeza, abarcar o mundo, a panóplia de associações que temos e que são bastantes. De qualquer modo, nós não nos opomos a que não deixem de ser ouvidas aquelas que a senhora deputada sugeriu, nomeadamente esta a apoiar, penso que é relevante. Era só, muito obrigado.
Muito obrigado, senhora deputada. Senhor deputado Diogo Leão.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Para o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, também é importante que ninguém interessado no processo se possa sentir lesado durante os trabalhos parlamentares que se vão seguir e possa assim ser ouvido. E, justamente, utilizando uma sugestão feita pelo Sr. Presidente, o Grupo de Trabalho das Audiências possa também aqui ser fortemente envolvido, não é? Eu acho que aquilo que temos que decidir, enfim, partindo do princípio que haverá um acordo bastante alargado, se não mesmo um consenso, para que todas as associações e todos os grupos que a Sra. Deputada Ana Miguel, que o Sr. Deputado João Vasconcelos já referiram, possam vir a ser ouvidos, aquilo que temos que no fundo ver e decidir é aqueles que vão ser ouvidos em plenário da Comissão e aqueles que podem ser ouvidos no Grupo de Trabalho das Audiências. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Filipe e Sr. Deputado João Gonçalves Pereira, eu já agora atualizava-vos aqui do... Sr. Deputado João Gonçalves Pereira já está brifado. Bom, não sei se... Nós estávamos aqui a ver quem é que devíamos ouvir ou não no processo do Estatuto do Antigo Combatente. Eu sugeri que se ouvisse a Liga dos Combatentes e a ARFA e a Secretária de Estado dos Antigos Combatentes aqui em sessão plenária da Comissão, fazendo 3 audições. Eu acho que eventualmente se podia fazer 2 num dia e outra no outro. A senhora deputada Ana Miguel sugeriu aqui uma lista de 6 associações que pensa que também poderiam ser ouvidas e o Bloco de Esquerda sugeriu a Secretaria de Estado da Segurança Social. Se a Comissão assim entender, eu farei essa diligência, mas eu sugeria aqui uma metodologia talvez um pouco diferente. Eu sugeria que nós ouvíssemos em plenária de comissão a Liga dos Combatentes e a ADFA, que são indiscutivelmente aquelas que têm uma estrutura nacional, transversal e um número de associados e uma dimensão que as distingue das outras. Em relação às outras, umas têm um trabalho mais relevante do que outras, mas enfim, mas todas têm o seu trabalho e há mais para além destas. Eu julgo que nós talvez pudéssemos utilizar aqui uma metodologia distinta, que era pedir a lista de associações que estão registadas no Ministério da Defesa ao Ministério da Defesa e oficiar todas no sentido de lhes perguntar se querem pronunciar sobre os diplomas. Se o desejam fazer por escrito, ou se querem cá vir ser ouvidas. E as que quiserem vir ser ouvidas, nós remetê-las-íamos para o Grupo de Trabalho das Audições. E, no fundo, assim, não deixaríamos nenhuma excluída. Porque nós estarmos a escolher meia dúzia de um universo mais ou menos representado pode levantar problemas desnecessários. Eventualmente, até serão levantados para aquelas que serão menos representativas, mas eu penso que era mais... Acho que a Comissão ficava mais protegida e o processo ficava mais consolidado se utilizássemos esta metodologia. Pedíamos a lista ao Ministério da Defesa, e se pede, se eles mandam de um dia para o outro, das associações ou que estão registadas, eu não sei se existe um registro, para ser franco, mas deve existir um registro, ou que mantêm relacionamento e atividade e que estão, no fundo, envolvidas nos diferentes processos de discussão destas matérias, e aquelas que desejem pronunciar-se, pronunciam-se. As que não se desejarem pronunciar, não se pronunciam. E depois, no grupo de trabalho, se calhar só o grupo de trabalho das audiências, sozinho, se aparecerem 10 ou 15 a dizer que querem ser ouvidas, não consegue despachar isto rapidamente. Se calhar podíamos dar ali algum apoio, e os senhores e os grupos parlamentares podiam reforçar o grupo de trabalho das audiências para se fazerem mais dessas audiências. Sr. Deputado António Filipe, faz favor.
Eu não queria interromper, mas era só para fazer uma sugestão. Eu creio que estou inteiramente de acordo com essa metodologia. Acho que é que depois de termos recebido a indicação das associações que querem, de facto, ser ouvidas, se forem em grande número, podemos recorrer a um modelo que é a audição aberta, ou seja, devemos depois ver, também em função das associações que em concreto, porque algumas delas têm um relacionamento com a nossa comissão que devemos respeitar e manter, mas imaginemos que aparecem-nos 10 ou 15 associações que se querem pronunciar, admitia que a comissão organizasse uma audição conjunta das várias associações, que, enfim, uma manhã ou uma tarde, que se possam pronunciar para que não sejam, por isso, não sejam excluídas e ao mesmo tempo que não eternizem os nossos trabalhos. Portanto, eu acho que devíamos ver em concreto,
mas
eu admitia, se fosse um número muito significativo, que se pudesse recorrer à audição aberta em simultâneo das várias associações, mas isso creio que só em concreto
em função
poderíamos ver.
Das exatamente. Respostas. Muito bem. Parece-me boa sugestão, não sei se os deputados. Senhora deputada Ana Miguel.
Obrigada. Não obstante termos, aliás, as associações que referi foram feitas de acordo com aquilo que as associações estão registadas no site do Ministério da Defesa Nacional, e o facto de termos selecionado estas, e não obstante termos selecionado estas, foi precisamente por um critério de maior representatividade geográfica. Não obstante esse facto, estamos completamente de acordo com a proposta do Sr. Presidente e acho que essa solução de enviar por escrito, até para eles pronunciarem sobre cada uma das propostas, é ótima, sem prejuízo, evidentemente, depois numa audição aberta percebemos bem que pode causar alguma confusão, tendo em conta o número de pessoas, e depois perde-se um bocadinho a mensagem, mas estamos perfeitamente de acordo.
Sim, eu percebi que estas são as mais representativas, mas fiquei preocupado com a ideia de nós excluirmos alguém. E depois, mas como o Sr. Deputado António Filipe referiu também, em função das respostas logo veremos, até podemos fazer não uma, mas duas audições abertas. Portanto, isso depois também depende da capacidade das salas. Eu tinha só uma questão relativamente a isto, porque os combatentes de hoje são antigos combatentes da manhã. Os Srs. Deputados não acham que vale a pena ouvir as associações representantes socioprofissionais neste capítulo, porque, apesar de tudo, é uma matéria que lhes vai...
se calhar têm que ser ouvidos.
Enfim, isso é discutível, não vamos entrar agora aqui nesta discussão, mas eu acho que talvez os pudéssemos ouvir também nesta... e juntá-los à Liga e à AFA para ver o que é que eles dizem sobre o Estatuto. Nesse caso, íamos precisar aqui de mais dias, não é? Eu julgo que nós, na semana... último ponto. Proposta do Sr. Deputado João Vasconcelos. Sr. Deputado, eu sugeria-lhe, se não quer reponderar bem essa proposta, por uma razão, Sr. Deputado. Nós conhecemos o funcionamento do Governo, como conhecemos, aliás, o funcionamento do Parlamento e das comissões. E, se calhar, na Segurança Social não estão tão atentos como isso para este ponto em concreto. Admito que pouco terão a acrescentar. Eu não sei se era muito simpático com o Ministério da Defesa e com a Secretária de Estado dos Antigos Combatentes, que elaborou proposta, que trouxe a proposta, que tem dado a cara pela proposta, achar que a palavra dela não era suficiente. Quer dizer, eu sugeria que nós ouvíssemos o Governo, ouvíssemos as associações, ouvíssemos a Senhora Secretária de Estado dos Antigos Combatentes, e no fim, se não ficarmos satisfeitos, logo vemos quem é que temos que chamar mais. Se o Sr. Deputado ficasse confortável com isso, eu ficava mais confortável.
Não, tudo bem, Sr. Presidente. Só que na altura falou-se também nessa possibilidade, mas nada obsta que, com certeza, e estou de acordo com a metodologia e as indicações que foram formuladas ao Sr. Presidente, para o Sr. Deputado António Filipe.
Muito bem.
Penso que é uma boa...
Muito bem. Então, se os senhores deputados estivessem de acordo, nós procuraríamos... Sr. Deputado Diogo Leão, faz favor.
Sr. Presidente, apenas para, por um lado, me associar à sua proposta, que possa ser ouvida das associações socioprofissionais também, acho que era... Peço imensa desculpa. Enfim. Por um lado, para me associar à sua proposta, para que possam ser ouvidas também as associações socioprofissionais, se tiverem esse interesse. Por outro, relembrar que se a lista for muito grande, há várias comissões que optam por pedir contributos escritos e não presenciais, isto é, no fundo, que nos façam chegar, até porque a dimensão desses mesmos contributos não será a mesma para as várias associações. Como o Sr. Presidente referiu e bem, as associações têm diferenças, não só estruturais, mas até de ligação à temática do Estatuto, propriamente, não é? Por isso, certamente que os diferentes contributos podem ser compiláveis e algumas delas, não sendo, por exemplo, de Lisboa, certamente terão mais facilidade em fazer-nos chegar contributos escritos. Por isso, colocar essa hipótese. Outra questão é sobre a sugestão do Sr. Deputado António Filipe, que eu acho muito bem. Nós já fizemos, não nesta comissão, que eu me recordo, na legislatura passada, mas lembro, por exemplo, na Comissão de Cultura, várias audições públicas, sessões coletivas, no fundo, para se ouvirem grupos de cidadãos, associações, entidades, etc., sobre determinado projeto de lei ou projetos. Acontece que, eu acho que, enfim, no momento em que vivemos, no momento de pandemia, também temos que ter aqui alguma contenção em contemplar esta ideia, olhando para a circunstância de muitos destes combatentes pertencerem também a grupos de risco. Enfim, peço ao Sr. Presidente, com toda a sensibilidade que lhe é conhecida e reconhecida, que também contemple, tendo em conta o número de eventuais interessados e o número de eventuais pedidos, essa circunstância. Muito obrigado.
Com certeza, Sr. Deputado, isso será tido naturalmente em conta e a segurança será uma questão tida, né, com toda a preocupação nas audições e na sua viabilização. Sr. Deputado, eu sugeria que nós, na próxima semana, tentássemos criar condições para já na próxima semana fazermos a audição da Liga dos Combatentes e da Associação dos Centros das Forças Armadas. E se calhar, não sei como é que estamos de salas, mas nós já pedimos esta sala para a semana que vem, ou não? Ou ainda não? Já? Ok. Portanto, então nós íamos se calhar tentar ouvir na próxima terça-feira de manhã a Associação dos Centros das Forças Armadas e a Liga dos Combatentes. E terça-feira que vem é dia... 2. Nós agora também vamos ter o problema das disponibilidades de sala, não é? 2 e 7, 9. Portanto, se nós a 9 podíamos tentar ouvir as associações socioprofissionais, e uma vez ouvidas as associações socioprofissionais, tentávamos ouvir o Governo. 2, 9, 9 e 7, 16. Neste período, portanto, nesta primeira quinzena de junho, nós íamos oficiar todas as associações que estão registadas, convidando-as a pronunciarem-se por escrito, em primeiro lugar, como tínhamos referido, e perguntando se alguma tem interesse em participar numa audiência pública ou numa audição pública ou aberta, como lhe quiserem chamar, logo veremos o formato exato, e em função disso, em função das respostas, tomámos uma decisão. Se conseguimos cumprir este calendário, conseguiríamos, no dia 23 de junho, terça-feira, fazer em comissão a discussão da especialidade. E conseguíamos aqui em 3 semanas, eu penso que é possível, não acho que seja demasiado ambicioso, apesar de serem vários diplomas, não são assim tão distintos, também não são assim tão extensos. O que é que os seus deputados, o seu deputado António Filipe acha que é possível? Então vamos procurar cumprir este calendário. Portanto, dia 2, audição da ADFA e da Liga dos Combatentes, dia 9 das associações socioprofissionais, dia 16, Senhora Secretária de Estado dos Antigos Combatentes, e no dia 23 fazermos aqui a discussão da especialidade. Muito bem, Srs. Deputados. Era o assunto que tínhamos para tratar. Eu penso que... Sr. Deputado António Filipe, faz favor.
Temos só que ter em atenção, relativamente à parte final, a eventual calendarização do orçamento retificativo pode ter que implicar aí algum ajustamento, mas isso depois veremos na altura.
Far-se-ão esses ajustamentos, se houver plenários nesse dia, claro, ou não sei, eventualmente algum trabalho de especialidade da Comissão que seja necessário acrescentar, esses ajustamentos far-se-ão, mas em função da informação que temos hoje, eu penso que este calendário é um calendário possível e viável. Muito bem, Srs. Deputados, então... Concluímos aqui a nossa reunião e passamos agora, dentro de 5 minutos, ao início da reunião da Comissão. Muito obrigado, Srs. Deputados.